Central 3.
Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Central 3.
Alessandro solta a bola para Paulinho, Paulinho para Guerreiro, faz a parede para Romarinho, na cara do gol, prensado, voltou para o Paulinho, defendeu Rafael, de novo Danilo, sobrou! Galo! Gol! Gol do Corinthians! Gol, gol, gol do Timão, empata na Vila Belmiro! Esse resultado dá o 27º título pro Corinthians. Gol, gol, gol. Agora Santos 1, Corinthians também 1.
Central 3.
Para você conectado na Central 3, está começando mais uma edição do programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage, facebook.com/central3. E converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3, começando mais um programa Titulares, homenageando ao Corinthians, campeão paulista de 2013, o 27º título da equipe alvinegra. Parabéns, Esporte Clube Corinthians Paulista. E bem-vindo, Vitor Biner, Chico Malta e Leandro Yamin.
Boa noite, Pelete. Boa noite, Chico, Leandro e ouvintes do Titulares.
Boa noite, galera dos Titulares. Tudo bom?
Boa noite, amigos do Grêmio Impenetrável dos Titulares do Central 3.
Mas a gente acabou de ter uma pérola do Chico Malta, porque nunca tinha visto isso. Eu trabalhei em rádio muitos anos. No Sistema Globo foram mais de 10. É a primeira vez que eu vejo alguém perguntar pro ouvinte se tá tudo bem.
Eu falei ouvinte?
Não, você falou...
Eu falei titulares.
Não, galera.
Você galera falou, não, dos assim, titulares.
Não, você falou com as pessoas.
Você tá inventando história aí. E você falou aí.
Tudo bem? Como se o cara que ele tá nos inventando. Ouvindo pudesse tenho... falar tudo bem, Chico, e você?
Tem duas testemunhas aqui.
Mas, olha...
Não, tem, hoje em dia... É que quando você trabalhava na rádio, Vitor, você já tem uma certa idade, não havia tantos recursos na internet como, por exemplo, Twitter, Facebook. Hoje em dia as pessoas interagem com você.
Sabe, então elas
respondem diretamente.
Elas vão no Twitter e respondem, tudo bem, e você? É um certo bullying.
Possivelmente.
Quando eu era menor, tinha um programa na TV chamado Mundo da Lua, onde uma empregada doméstica meio alucinada, ela tinha diálogos com o rádio. O rádio chamava Ney, ela conversava com o rádio respondia pra ela. Eu acho que o Chico é dessa escola.
Do Mundo da Lua. Prazer fazer programa de bermuda, é uma falta de respeito.
Chico
total,
Malta, né? Você vive no Mundo da Lua?
Ou vive no mundo do Corinthians, na comemoração do Campeonato Paulista?
Eu não vivo no mundo da Lua, mas eu acho que a nossa polícia militar ainda vive no mundo da Lua ou no mundo dos dinossauros, das cavernas. É impressionante. O Brasil evolui, nos últimos 20 anos evoluiu bastante. Muitas mudanças bacanas aconteceram, outras nem tanto. E eu coloco a polícia militar como uma coisa que não muda. É um problema... atemporal, é um problema que permanece, o mesmo problema permanece um tempo há 20 anos e nada acontece, nada muda. Eu estou falando isso por causa de dois incidentes que eu presenciei a 2 metros na minha frente e o outro foi pela televisão. Eu vou lá pelo primeiro, na quarta-feira no jogo do Corinthians com Boca Juniors, eu estava ali na fronteira entre a numerada e arquibancada verde, quando... iniciou uma briga interna entre as torcidas organizadas, entre a camisa 12 e a Gaviões da Fiel. Uma briga política interna pelo poder ali das arquibancadas. A polícia interviu, como tinha que intervir ali realmente, não tinha outra coisa a não fazer. Só que, como sempre, ela exagera na truculência. Alguns torcedores refugiaram ali naquela grade que separa tanto a numerada quanto a arquibancada. Eram 3 contra 30 policiais, eles já estavam rendidos, esses torcedores, e eles foram sumariamente espancados na frente de todos ali. Eles já deitados no chão, receberam cacetadas, chutes, soco. Foi realmente um revide. Era a polícia, parecia uma terceira gangue, uma terceira torcida uniformizada brigando ali. Não parecia uma polícia. E outro fato que eu presenciei foi domingo, foi quando a torcida do Santos parece que tinha roubado uma bandeira da Gaviões da Fiel e começaram a exibir ela. A polícia interviu de uma maneira totalmente errada, a meu ver. Foi lá com truculência, mais uma vez. Eram, no máximo, 8 policiais, 10 policiais ali. Em vez de conversarem ali de uma maneira, tentar a solucionar um conflito de uma maneira, primeiramente, pacífico. Não, chegaram já dando porrada e tal, e todo mundo viu. A ESPN, eu acho que foi uma das únicas a transmitir isso, inclusive ao vivo, se não me engano. Eu vi depois, foi por gravação, mas acho que estava ao vivo transmitindo isso. E foi uma batalha campal que ocorreu ali, uma verdadeira batalha campal. Então, esse fato policial aí, eu acho que é o destaque que eu queria dar para essa semana aí que passou, que a coisa não muda, a polícia continua truculenta. Eu já vi exemplos, eu já vi um jogo no Milan Inter, numa quarta de final de Champions League, onde começaram a jogar um monte de sinalizadores na cabeça do Dida, a torcida do Inter, que perdeu, estava perdendo para o Milan, e a polícia estava ali, não interveio, esperou todo mundo se acalmar, abaixar a bola para depois intervir de uma maneira mais tranquila. Não adianta você entrar no fogo da coisa que sempre dá porcaria, dá merda, como aconteceu com a polícia dessa vez.
Opa! Que palavreado é esse?
Você viu só?
Não, mas é...
Bom, já que vai dar um
desfaledo. Não, é um momento de exaltação, cabe um palavrão. Esse é um bom ditado.
Bom, a internet é um mundo mais livre do que a televisão em canal aberto.
Ainda bem.
Então, aí, acho que Chico Malta, que é o patrão, ele fala o que ele quiser aqui, a gente simplesmente obedece.
E o senhor que não se atreva a falar besteira
no ar. Eu não vou contrariá-lo, obviamente, já que é para dar um destaque. Vou destacar a coisa que me deixou mais feliz nessa semana, que foi o fim do Paulistinha. Como é bom saber que esses 3 meses, com 19 rodadas inúteis de classificação, com uma fase decisiva, quando o campeonato realmente interessou, e interessou um pouquinho, e o Corinthians foi o melhor time, mereceu o título, como se jogou tempo fora, 23 datas, 3 meses, os times se reapresentando, os times grandes, 16 dias... após estreando no campeonato 16 dias após a representação. Os jogadores do Corinthians, que foram campeões do mundo, se representaram 5 dias antes, porque é obrigatório o cumprimento do período de férias, e eles saíram mais tarde para as férias, porque foram campeões do mundo, estão sendo punidos pelo calendário, pela existência do estadual. O estadual que os defensores acreditam, de uma maneira, na minha opinião, totalmente insana, que depende dos grandes para não acabar, para os pequenos não deixarem de existir, quando não percebem que a única coisa que pode sustentar o Campeonato Paulista, que jamais vai ser como nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, quando era um campeonato realmente muito importante, era o Paulistão, não o Paulistinha, essas pessoas não percebem que o campeonato tem que viver da rivalidade entre os pequenos, que não adianta o sujeito lá montar um time e começar a trabalhar em outubro, novembro, para ter condição física superior à das equipes grandes na hora do campeonato estadual. E o time depois ser desmontado, o time acabar, o time não ter ligação com a cidade. O sujeito que, hoje em dia, por exemplo, o 15 de Piracicaba tem uma torcida que é só do 15 de Piracicaba, que não é 15 de Piracicaba e Corinthians, 15 de Piracicaba e São Paulo, a Ponte Preta tem uma torcida assim.
Guarani.
O Guarani tem uma torcida
Botafogo assim. Botafogo de Ribeirão Preto.
Não sei, teve um come-fogo recentemente, tinha pouquíssimas pessoas.
Pouquíssimas pessoas.
Sabe, eu fiquei
até muito decepcionado. Até porque a Federação Paulista tem uma insana também, regra do preço mínimo, não do preço máximo para ingresso. Então,
R$40 é o preço mínimo.
O preço mínimo, quando o normal seria um preço máximo, porque ninguém majorasse demais os ingressos.
E outra coisa, Leandro, quando o time grande vai jogar no interior, a direção do time do interior joga o preço do ingresso lá para cima. Quer dizer, não é nem para privilegiar o torcedor. Quer dizer, o América de Rio Preto, ele não tem que viver de esperar um jogo a cada 2 anos conseguir manter na primeira divisão contra uma equipe grande em Rio Preto. Ele tem que ter rivalidade com o Rio Preto, com Marília, com o Jales, com os times da região, com os times, sabe, que são próximos à realidade dele. O campeonato precisa... Esses times precisam viver com orçamentos menores. O campeonato tem que ter orçamento menor. O futebol não existe apenas porque tem time grande. Sabe, você pega fora do país, Vou dar um exemplo, vou falar do Rosário Central, que é um time que subiu, sexta torcida argentina, que subiu agora.
Demorou, hein? Aliás, demorou não, foi,
mas foram 40
é rápido anos, hoje.
Mas o Rosário tem rivalidade com outros times. Você pega um Chacarita, que está na terceira divisão, que tem rivalidade com o Atlanta, sabe? Com o Platense, que está na terceira divisão também. Você vai na Inglaterra, tem rivalidades históricas de times de segunda, terceira, quarta divisão. Na Itália tem isso também. Na Alemanha tem
Vitor, você não acha que essas rivalidades existem? Mas você não acha que essas rivalidades existiam e deixaram de existir por N fatores?
Quais?
Mas elas existiam. As rivalidades. Tipo, come fogo, era uma rivalidade importante.
Eu acho que a rivalidade ainda existe. O que não tem mais.
Eu acho que ela esfriou muito.
Não,
eu
acho que a primeira coisa.
Até dos grandes times.
Primeira coisa, quando você torce para um time, faz parte de pertencer a algo. Psicológico, todo mundo precisa pertencer a alguma coisa, então você se sente parte daquilo. Tanto é que, às vezes, quando o seu time muda de cara um pouco, você deixa de sentir que você pertence àquilo um pouco, você se sente frustrado, né, com o futebol. E eu acho que o Botafogo de Ribeirão Preto hoje tem uma torcida muito pequena, que a torcida só do Botafogo. Aquele cara gosta do Botafogo. Que vive com o Botafogo quando pensa em futebol.
Não tem outro segundo time grande.
Não tem o segundo time grande. Ou não tem o primeiro time e é também Botafogo porque o cara é da cidade.
Então, mas isso também
o
não.
O time não tem ligação com a cidade mais. Essa é essa ligação. A intensidade dessa ligação, o amor do time para com a cidade, da cidade para com o time, diminuiu demais.
Tá se perdendo.
E olha, eu quando rodei um tempo atrás pela Copa América, por algumas cidades do interior da Argentina, conversei com torcedores. Por exemplo, em Córdoba, que torciam para o Instituto, torciam para o Talleres, e torciam de verdade, com sinceridade, mas tinham também um time grande, tal qual um cara que torce pelo Botafogo de Ribeirão e é, por exemplo, São Paulino também. Uma coisa também não anula a outra, né? Mas o apoio realmente restrito é algo que se perdeu, se pulverizou. Você não vê mais um cara que realmente que vai gastar R$40 em uma tarde de domingo para ver um Botafogo e 15 de Jaú.
Eu acho também que o cara pode torcer para dois times, até mais se ele nascendo numa cidade que tem o time de lá e ele gosta do outro time grande. O problema é que eu acho que essa ligação com o time grande hoje é mais intensa, até porque o volume de informação, a pessoa acaba sendo engolida por esse volume de informações, enquanto toca aqui, como se diz, a marcha do Rosário Central no fundo.
Hino do Rosário Central ao fundo.
Enquanto... Como o time pequeno foi praticamente largado, o torcedor, a não ser aquele mais insistente, aquele mais fiel, ele também diminuiu essa relação. E enquanto não houver disputa verdadeira entre os times pequenos de São Paulo, o Campeonato Paulista continuará moribundo, chato, arrastado. O Corinthians foi campeão hoje? Desculpa, na cidade não tem clima de título. Obviamente o palmeirense queria ser campeão, o São Paulo queria ser campeão, o Santista queria ser campeão. Não nego isso, é inquestionável. O corintiano hoje, mesmo sendo campeão, ele está muito mais irritado e incomodado com o fracasso da quarta-feira, com o problema do Amarídia, do que com a conquista do Campeonato Paulista. Se o campeonato fosse importante, as coisas não seriam assim. Então, não peguem no meu pé se eu chamo o Campeonato de Paulistia. Eu chamo o campeonato de acordo com o que ele é. Não sou eu que escolho. Quem escolhe são as pessoas que reagem de maneira X a cada jogo do campeonato. Não tem expectativa. Eu desafio o nosso... Fazer o que quiser colocar no Twitter, no Facebook, por favor. 5 grandes jogos no campeonato, contando os clássicos.
Twitter.com/Central3 e Facebook.com/Central3. Vai, Leandro.
Eu vou juntar o que o Chico falou como destaque e o que o Bina falou como destaque. Futebol é análogo do que acontece na sociedade. Não à toa, nos anos da ditadura, a gente tinha regulamentos confusos, esdrúxulos, porque era um momento onde o Brasil não estava...
Quando a arena vai mal, mais um time no
Nacional. Exatamente, e ninguém era estimulado a pensar de uma maneira muito racional, muito prática e muito técnica. O que acontece hoje com o Paulista de 5 meses é um pouco do que a gente tem hoje nas grandes instituições, como por exemplo, quando o Chico fala mal de uma polícia que não se renova... A gente está falando de uma sociedade que também tem muita dificuldade em se renovar, em pensar de uma maneira um pouquinho mais libertária, de pensar um pouquinho mais para frente. O futebol passa por esse mesmo problema. Tem muita dificuldade para conseguir se desgarrar de alguns tabus, de alguns preceitos. E eu adoro o Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista da minha infância. Eu adoraria falar bem do Campeonato Paulista.
Campeonato Paulista.
Pois é. Hoje em dia, com esses 4 meses, né, Vitor, de competição, de uma maneira tão... Então, sem sal, sem, sem realmente um propósito. Por exemplo, você não tem como avaliar hoje, por exemplo, o Cruzeiro. O que o Cruzeiro fez até hoje na temporada? Fez 3 jogos com o Atlético Mineiro, ganhou um, perdeu outro, empatou outro. E aí? Né? O Campeonato Mineiro não é parâmetro.
O Campeonato Carioca, que é de todos, era o que ainda restava um certo charme ainda e tal. Esse ano e o ano passado também foi uma catástrofe.
Esse ano o Campeonato Carioca foi, uma por incrível que pareça, bem pior que o Paulista.
Foi impressionante.
Impressionante. É. Antigamente eu concordava contigo quando havia menos clubes do Campeonato Carioca. Aí pelo menos tinha um charme, a disputa pela Taça Guanabara. Aí você tinha vários clássicos. Esse ano as pessoas não se interessaram.
O Engenhão também, a falta do Maracanã contribuiu muito para que isso acontecesse também.
O formato é legal, né, Chico, do campeonato. O formato é melhor.
É, mas agora ficou inchado. Agora. Mas ficou demais, inchado. É. Ficou inchado. Agora... Aquele charme que tinha, agora acabou.
Então eu acho que aqui a gente deveria ter, por exemplo, um campeonato que a federação... Ela existe para isso, mas ela não faz isso. Ela tem outros objetivos na prática. Deveria investir no campeonato paulista, deveria ajudar os times pequenos a se reforçarem. Deveria promover um campeonato bem mais longo para que os times tenham atividades, com certeza, para que possam programar melhor o pagamento de salários, patrocínios. Esses patrocínios menores. Sabe? Não precisa ser empresa grande, multinacional só... para que esses times tenham atividades por mais tempo. E aí, de repente, o time campeão, ou o time que chega à final e o vice-campeão, vão lá no final, fazem um torneio contra os times grandes. Aí esse torneio, na minha opinião, tinha que ser apenas no interior, não tinha que ser na capital, um torneio de pré-temporada para os times grandes, para que eles possam, depois de jogarem no interior e fazerem alguns amistosos, se prepararem por 2 meses, enquanto o consumidor, já que se fala tanto do produto, o futebol, fica ansioso para ver o jogo, porque eu tenho certeza... que se isso acontecesse, os estádios estariam lotados desde o começo. Tem que lembrar que na Europa, os campeonatos por pontos corridos, as pessoas esquecem isso. O grande momento dos campeonatos é o começo deles. Porque os times voltam a jogar depois de um bom tempo de férias, depois de disputarem torneios amistosos aí mundo afora.
Tá todo mundo ansioso.
Tá todo mundo muito ansioso e tal. E no final, às vezes, um time dispara tal. E aí tem a disputa, aquela coisa da cultura, porque o europeu valoriza uma quarta colocação, dependendo do time, uma classificação para... Copa Europa, para a primeira fase da Champions League. Mas, de qualquer maneira, o começo do campeonato, ele é uma grande festa. Aqui não. Vai começar o brasileiro no final de semana e é uma emenda. Não tem preparação, não tem promoção. Sabe, o interesse nosso pelo campeonato brasileiro está ligado especificamente ao fato de não ter mais que assistir os jogos do campeonato estadual, que não valem nada.
E aí tem outra coisa também, né, Vitor? Porque você tem uma Libertadores... que está indo para as quartas de final.
Ah, e sem falar que de quem está na Libertadores. Esse não tem interesse no brasileiro.
Pois é.
Esse nem interesse no brasileiro
então,
tem.
Até por isso que eu acho que o brasileiro vai ser mais interessante esse ano, porque você tem quase todos os times brasileiros saíram da Libertadores e vão levar agora a sério o brasileiro. Só o Atlético Mineiro que vai agora seguir o caminho.
Agora, Chicão.
E o Fluminense. Mas se não, você tem todos os outros times que vão levar mais a sério e você vai ter mais disputa, né?
Eu ia colocar como destaque, Pelege, tudo que aconteceu na Libertadores nessa semana, tanto os times brasileiros, os 3 paulistas que caíram, quanto a maravilhosa virada do News Old Boys dentro do José Amalfitani.
Você vê, isso o Vitor no
que, sensacional, virada.
Eu comentei esse jogo.
Além de tudo, o Vitor é um cidadão rosarino, né?
Um puta jogo.
Ele devia falar sobre o Luiz Aldo Boys.
Uma heróica virada, mas eu vou...
Não, cidadão emérito.
Eu vou substituir isso que eu iria falar e acabei já falando por uma notícia... Uma notícia quentinha da Rádio Gaúcha. Acabou a reunião lá...
Lucha?
Lá no Rio Grande do Sul e o projeto continua.
O projeto continua!
O projeto continua.
Olha, muitas pessoas dizem que existe um dos clichês do futebol, a manutenção do trabalho. Eu sou favorável à manutenção do trabalho quando ele é bom. A atuação do Grêmio já emendando na Libertadores, que o Leandro vai falar, quando o Independiente de Santa Fé, o termo exato é covarde. Não vou nem dizer se foi boa, se foi ruim. Esse é o segundo ponto. Atuação covarde de um time que poderia, por ter Zé Roberto, Elano, Fernando, bons jogadores de meio campo, manter a bola no meio, marcar um pouquinho mais à frente, não ficar sendo pressionado porque jogou muito atrás a partida inteira, sem opção de contragolpe, porque só com o Barcos na frente, o Zé Roberto fazendo ligação, lá numa espécie de 4-4-1-1 sem a bola, quando o Zé Roberto não volta, você não tem um jogador de velocidade para o contragolpe, então você se defende no futebol moderno, joga muito atrás, atrai o adversário e não tem contragolpe, é um absurdo
tático, na verdade. Então, eu acho que a direção do Grêmio, até que o Grêmio vai evoluir, o Grêmio não conseguiu chegar em final de turno de Campeonato Gaúcho, o Grêmio se classificou na Bacia das Almas para a segunda fase da Libertadores, tinha um grupo um pouco mais complicado, perdeu a classificação para o Santa Fé, acho que o Grêmio vai evoluir, mas eu não consigo enxergar nesse Grêmio um time capaz, exatamente por conta da filosofia de trabalho do técnico, que foi um dos mais ofensivos dos anos 90, né, que era um cara que sabia fazer o time jogar bola, como a gente fala, o futebol fluía.
Vitor, ele sabia...
O time está travado, ele monta times hoje, só se pegava muito no pé do Tite, chamava o Tite de retranqueiro, o Dunga. Os times do Luxemburgo são muito mais retranqueiros. Você vê o Grêmio jogando e o Inter jogando hoje, você observa elenco por elenco, o Inter é muito mais ofensivo e equilibrado do que o Grêmio,
Victor,
por filosofia de jogo.
O Luxemburgo tinha uma coisa que ele fazia muito bem, mais de qualquer outro técnico. Ele conseguia pegar uma característica no jogador, uma qualidade. O jogador tinha vários defeitos, mas ele realçava essa qualidade do jogador. Isso. E sabia fazer o jogador... atuar
é o trabalho do
muito
técnico,
bem. Ele fazia muito bem.
E esconder os defeitos do jogador.
Isso ele fazia como ninguém. E ele não consegue mais fazer nada.
O Cleber
Você acha
Santana...
que ele vai pro caixão com essa pecha de nunca conquistar uma Libertadores?
Não dá para saber.
Pode ser. O Cleber Santana
não jogou uma lacuna imensa,
né? Com o Luxemburgo?
No Santos.
Foi, né?
Foi.
Pois é. Inclusive a Central 3 preparou
Cleber
Santana, o Cleber Pijama, carinhosamente chamado pela galera lá do blog do São Paulo. Fizemos uma vinhetinha para a torcida do Grêmio aqui com a... Sabe que o Luxemburgo ele tem contrato até o final de 2014, né? Então a torcida
vai ter... A torcida deve estar bem alta,
a
viu?
A multa acho que pesa numa hora dessa.
A falta de técnicos do mercado.
Agora, o Vitor, é engano meu ou o rapaz que tirou o Grêmio foi o mesmo que fez um gol contra o Corinthians pelo Tolima, que também tirou o Corinthians da Libertadores 2 anos atrás?
O Medina?
O Medina. Eu vou achar
O Medina fez o gol. Medina, inclusive, tem 5 suspensões por uso de drogas de antidoping.
Que beleza, que beleza.
Jogador polêmico que seguisse. Se não fosse a legislação do futebol colombiano, provavelmente teria sido excluído do esporte, o que seria um crime, até porque o rapaz está trabalhando, fez gol, está decidindo o jogo. E o consumo de drogas, como se diz, recreativas...
Drogas recreativas?
É o termo que se usa, né, para diferenciar das drogas, porque...
De remédio.
Que também são ilícitas, mas o consumo de drogas recreativas ilícitas só prejudica a condição atlética do jogador. Se alguém acha que o cara vai... lá fumar maconha ou cheirar cocaína e vai melhorar o futebol dele, tá enganado.
É lógico.
Vai piorar o futebol
muito
dele. Sabe? Então, se o cara ainda consegue trabalhar e não é pego no exame antidoping, eu acho que a única chance que você tem de recuperação de um viciado contumaz...
É trabalhando.
É fazendo com que a autoestima dele fique claro, mais alta possível, porque aí ele consegue, quem sabe, lidar um pouco melhor com a existência.
É o seu Medina.
Eu não sei se o Medina fez esses gols... Quem foi o jogador que fez o gol no São Paulo?
No Corinthians? No Tolima e Corinthians?
No São Paulo contra o Once Caldas 2004.
Ah, não vou conseguir lembrar.
Eu particularmente esqueci. Não lembro. Bom, enquanto você pensa aí, Vitor, twitter.com/central3 e nossa fanpage, facebook.com/central3, aqui no Facebook, nossa fanpage.
Alguém tem um Google aqui?
Temos aqui. O Railton de Paula, a Domitila Luiza Silva Santos, o Diego José e o senhor Chico Malta, Domitila, pergunta se a gente está no Skype também.
Não estamos no Skype.
Não estamos ainda.
Por quê?
Apenas Facebook.
Porque ainda não resolvemos se a gente conversa com o ouvinte ou não. Isso pode ser uma coisa para os próximos programas. Então vamos adotar no
próximo
programa.
No final de contas, a gente pergunta se está tudo bem com ele.
É verdade.
Se ele quiser nos responder por Skype.
No próximo programa, adotaremos o Skype para trocarmos ideia com o ouvinte.
Boa. E no Twitter, o senhor Júnior Clímaco, já sempre atento aqui no início do programa, está dizendo que ouvindo o programa, bebendo um vinho rosé, cercado por pétalas de rosas em comemoração a mais um título do poderoso Corinthians.
Tem gol!
Júnior Clímaco, eu queria depois perguntar se ele está feliz com o título do Criciúma.
Isso,
que ganhou depois de algum tempo o Campeonato Catarinense.
Atenção, tem gol, senhor Leandro e Amin.
Tem gol em Manizales, aos 45 do segundo tempo, Agudelo
faz. Tá certo,
Once Caldas 2, São Paulo 1.
Agudelos?
É. O São Paulo está, com esse resultado está dando adeus à Taça Libertadores da América, de 2004.
Agudelo, desgraça.
Pelegi, tem uma dica aí de música para encerrar o programa. Morreu o tecladista do Doors, acabou de morrer. Então, acho que...
Um minuto de silêncio na rádio funciona?
Depois.
Não vai rolar.
Não, um minuto de silêncio na rádio...
Chico, você duro. Sabe que eu preparei...
Vamos colocar um Light My Fire aí com aquele teclado do Sr. Ray.
Eu respeito o gosto, assim...
O Junior Clima que tá pedindo outra aí, Chico.
Qual que ele tá pedindo?
You Make Me Real.
You Make Me Real.
E eu coloquei aqui...
You Make Me Real?
Roadhouse Blues eu coloquei aqui.
You Make Me Real, por acaso, é... Silvestre, eu sei o que é isso. É o que eu tô pensando, será?
Não, é The Doors.
Ah, não, tá, tudo bem.
The Doors, pelo amor de Deus, The Doors.
Bom, eu não sou fã do The Doors, então...
Eu gosto da Roadhouse Blues.
Eu não sou... Bom, nunca fui ficar ouvindo Doors.
Como o Chico disse aí, o Criciúma, time do Sr. Júnior Clímaco, foi campeão lá em Santa Catarina. Perdeu, né, o último jogo, mas com a soma dos placares.
É, o Criciúma que... O Criciúma que no meio do caminho, no meio da temporada... Coisa que um inglês dificilmente entenderia, mas já começou com um técnico diferente, assumiu um outro, né, assumiu o Vadão. E desde então a campanha só teve uma derrota, além dessa de ontem. Campeão catarinense numa final que é raro de acontecer, mas aconteceu, uma final interiorana, né, sem nenhum time de Florianópolis. O jogo entre Chapecoense e Criciúma. O Chapecoense que é o Verdão.
Verdão,
de Chapecó.
Perdeu primeiro por 2-0, ganhou por 1-0 o segundo, por isso o título
não deu.
Foi pro Tigre.
E também,
exatamente. Nosso parabéns aqui ao Vitória da Bahia, depois de dar uma sapecada no time baiano na nova Arena, né, Arena Fonte Nova, no jogo de volta, sagrou-se campeão, foi empate
1-1,
um empate com o Bahia.
Depois do 7-3 no primeiro jogo.
Isso, depois da sapecada ficou fácil, Vitória campeão. Baiano. Quem que é o técnico do Vitória?
É o Caio Júnior,
que foi demitido do Bahia.
Exatamente, conseguiu o seu segundo título no futebol brasileiro, o primeiro foi quando ele apareceu pelo Cianorte, os outros títulos que ele conseguiu na carreira foram no chamado Mundo Árabe, o termo que o Chico Malta, que é um estudioso da geografia do...
É um absurdo.
Mundo
Árabe. É ridículo falar Mundo Árabe.
É um absurdo.
Porque o Mundo Árabe pode ir do Marrocos... Até mais ou menos... Dubai.
É a mesma coisa que o europeu vai dar notícia, até o jogador tem uma proposta do futebol sul-americano.
Sul-americano.
O cara pode jogar na Venezuela, na Bolívia, na Argentina.
Ou no Corinthians.
Ah, tem pouco. Quem sabe, né?
Tem pouco time aqui. Ou senão, né? Ele falaria do mundo latino, né?
Só lembrando que o gol do Vitória foi marcado pelo Dinei, tinha feito 4 gols na primeira partida, também fez o gol do Vitória, ficou 5 gols nas finais.
Você me roubou, Aú?
Não é esse, porra.
Ah, é outro Dinei. O único tricampeão brasileiro pelo Corinthians.
Verdade, Vitor Bina faz uma cara aqui. O que é isso que
estão
fazendo?
Você nunca viu
esse som típico do Sr. Dinei que jogava no Corinthians?
Até em propaganda
toda vez
política.
Que ele acabava, dava entrevista, ele...
Eu conheço o Dinei pessoalmente. Ó.
Ele nunca te falou...
Não, isso é só diante das câmeras, Chico.
Eu nunca vi.
Pessoalmente,
isso.
Acho que não. Bom, o Cruzeiro ganhou do Atlético Mineiro por 2-1, mas não levou.
Fez um bom jogo.
Né? Depois da vitória na primeira partida por 3-0, o Galo sagrou-se bicampeão mineiro. Certo?
Eu acho que aí tem claramente...
Foi um susto, hein?
Foi um susto.
Um 2-0 foi.
O título do Atlético acabou sendo ameaçado, que acho que já é uma grande coisa se a gente for pegar o nível de competitividade do Galo com o do Cruzeiro. Eu acho que o Atlético...
Dagoberto, hein?
Oi?
Dagoberto fez 2 gols, hein?
Mas é aquela vibração pra torcida, né?
O Cruzeiro tende a ter problemas com o elenco ao longo da temporada, com as presenças do complicado Dagoberto... Do inconstante Diego Souza, que Leandro e a mim é fã, como atleta de futebol, e do centroavante Borges, que também tem seus altos e baixos. Acho que os
Diego alicerces... Souza só funcionou no Grêmio, né? Pra valer.
Ele teve uma temporada boa no Vasco, teve uma temporada no Palmeiras, por exemplo. No Palmeiras, por exemplo, teve um momento que
o
ele estava jogando muita bola.
Eu não sei se o vascaíno concorda com você depois com aquele gol que ele desperdiçou
ele teve uma temporada
na
boa.
Frente do Cássio.
Até que o Beluso até que desse a louca no Beluso e ele xingasse o Simon e xingou a torcida do São Paulo na festa da Mancha Verde e demitiu o Obina e o Maurício porque eles trocaram sopapos no intervalo de um jogo. Até ali a temporada do Palmeiras era boa e o Diego Souza estava jogando...
Era o melhor jogador do time.
Era jogando melhor futebol
do brasileiro, inclusive.
Misteriosamente, parou de jogar desde então, assim como o Wagner Love, só que o Wagner Love é um pouquinho mais mirrado, né? Então foi mais fácil de abordar o Wagner Love. A torcida organizada, a parte valente delas, né? Abordou o Wagner Love, bateu no Wagner Love, o Wagner Love saiu do time, e o Diego Souza se viu sozinho, desmotivado, e aí fez uma má campanha. Mas ele fez uma boa temporada pelo Palmeiras em 2009. No Grêmio, jogando como segundo volante, o primeiro era o Sandro Goiano, e ele era o jogador que saía para trabalhar a bola. Acho que foi o melhor momento dele. Mas depois ele entrou numa de querer ser atacante, né? De querer ter menos função defensiva. Foi assim no Vasco o tempo inteiro. Aí a carreira dele caiu um pouco. Mas
ele é bom jogador.
Ele é um bom jogador.
O problema é a cabeça. Ele tem técnica, ele tem força física, velocidade. O problema ali é a cabeça. Não é então, capacidade.
O Thiago Lats te pergunta se...
Grande Thiago Lats.
Se é sobre a final mineira, dá para dizer que Dedé saiu do Vasco, mas o Vasco não saiu dele?
Pelo vice-campeonato, o Thiago Lats está sendo provocador. Impressionante, viu? Ele está falando de sua estreia no Central 3, no titulares, com provocações. Impressionante.
O Thiago Lats curtindo aqui a nossa fanpage no
Thiago,
Facebook.
Thiago Lats, que tem uma placa de carro... Thiago Lattes é GVzista doente, pra quem não sabe...
O que é ser um GVzista doente? Ele gosta do ex-presidente Getúlio Vargas?
Faculdade.
Mas o que é ser doente por uma faculdade?
Joga no time da faculdade, a placa do carro é FGV alguma coisa.
Nossa. Sim.
É assim, é...
Orgulho.
O orgulho, exatamente.
Vive para o Juca, né? Os jogos universitários dos centros acadêmicos.
O time dele é bom, esse time de futebol society disputa campeonato paulista, saiu da terceira divisão, subiram, saiu da segunda divisão, subiram, foram para a primeira divisão. Eu já vi o Thiago, inclusive, jogou uma partida no gol do Autônomos, jogou bem.
Eu desafio a jogar com o poderoso Praia do Lázaro um dia.
Ele comanda.
Ver se ele é bom mesmo. Esse é um time ou é uma lenda? Porque você fala tanto e a gente nunca viu nada.
Vamos ver.
Nem a camisa a gente viu hoje.
Ele comanda.
A camisa, infelizmente, é verde.
O Thiago comanda cervejadas na Atlética ou na Atlética não pode entrar cerveja?
Já comandou grandes festas na Atlética, hoje em dia, no último ano, está um pouco afastado.
Ele frequenta a Gioconda?
Bom, acho que sim.
A Gioconda é uma festa famosa da gente.
Certamente sim.
Bom, voltando aqui, a gente citou alguns campeões estaduais, mas vamos falar do Corinthians, né? Que venceu o Santos, venceu o campeonato, empatando com o Santos por 1-1. Você viu a transmissão aqui, o gol, especialmente narrado pelo Diguinho aqui na Central 3. Santos 1, Corinthians 1, Corinthians 27º título paulista conquistado.
Eu acho que o Corinthians jogou melhor as duas partidas, de maneiras diferentes. O Pacaembu foi muito superior no primeiro tempo. O segundo tempo foi equilibrado, quando conseguiu pressionar a saída de bola, pediu o meio de campo do Santos jogar. Na Vila Belmiro, o Corinthians foi melhor, foi no segundo tempo, quando abriu mão da posse de bola, jogou recuado, só que anulou o sistema ofensivo do Santos. Isso tem a ver também com a forma como o Santos joga. Aquele sistema ofensivo extremamente parado, estático.
Parece ser um time muito engessado, né, Vitor?
É engessado. É um time engessado, sem criatividade.
É um time que joga a moda antiga, mas...
Vou comparar com o próprio Corinthians. O Corinthians, que é um time que não tem um jogador talentoso como o Neymar, na hora que o time está apertado e precisa fazer alguma coisa ofensivamente, o Corinthians pode trocar, por exemplo, a linha de três. Vamos supor que tem Romarinho, Danilo e aí Sheik, que é titular de hoje. Você vê o Danilo jogando na esquerda, vem para o centro, chega para a direita, eles trocam de posição, o Paulinho apoia.
Você vê o Paulinho sempre chegando de surpresa.
O Guerreiro sai, de repente o Sheik vai ocupar a posição do centroavante rapidamente. E isso confunde o adversário, porque de um momento para o outro, de repente o Sheik pode estar perto do centroavante, porque tinha espaço, e o 4-2-3-1 virou um 4-4-2. Quando o Paulinho avança, o 4-2-3-1 vira um 4-1-4-1, ou... Aí o Sheik avança, aí vira um 4-1-3-2 com o Paulinho fazendo a linha de 3. Isso tudo confunde o adversário. O Santos não tem isso. Você viu ontem, por exemplo, era o Felipe Anderson na direita. Não tinha erro. O Cícero chegando pelo meio. E o Neymar, da esquerda, saindo da esquerda para qualquer canto do campo para tentar fazer a jogada de criação.
O Neymar desesperado para poder armar jogada.
Desesperado,
sozinho, né? Sozinho.
O que é um pecado, porque o Neymar, eu já cansei de falar isso, o Neymar
irritado
é um jogador...
com os colegas, brigando muito com
o Neymar
com os
tem que jogar perto da área. O time que joga com o Neymar precisa fazer que ele receba a bola perto da área.
Mas não tem quem toque a bola.
Onde ele... Eu já acho que o Santos tem qualidade para isso.
Ele tem que jogar como o Messi joga no Barcelona.
Você acha que
da mesma forma.
Não precisa ser
ali perto da área,
mas perto da área.
Recebendo a bola redonda.
Montilho fez falta ontem. Muita falta.
Não, no dia que o Montilho tá jogando, não faz falta ninguém.
Mas a atuação do Felipe Anderson foi tão ruim que me fez se sentir falta do Montilho, sim. Ele bate a bola do primeiro gol... Né, a falta que ele cobra até com categoria no segundo pau, tem um desvio, a bola volta para dentro da área, mas ele errou muito, aliás, o lado direito do Santos, o Bruno Pérez errou
muito,
quase todas
muito.
As jogadas, e o lado direito do Santos foi inoperante. Aí cai para o lado esquerdo, que é o lado onde você tem o Neymar. Quando o Tite colocou o Edenilson ali, fez uma espécie de marcação ainda mais firme, dobrada,
sim,
com saída para contra-ataque, falei, agora vai depender do lado direito, vai depender de alguma outra. O Muricy vai ter que sacar alguma carta da manga. Deu 40 do segundo tempo, ele não trocou o time, não mexeu, não tentou.
E aquela coisa, Leandro, sempre que você vê um jogo assim, principalmente em rivalidade de clássico no estado, até quando o time é pior, de alguma maneira o time consegue fazer uma espécie de um pequeno abafa, pressiona. O Cássio não teve que defender bolas no segundo tempo. O Santos precisando ganhar o jogo, na Vila Belmiro, diante da torcida. O Santos não é um time brilhante, mas tem o Neymar, tem o Arouca, tem o Cícero. Sabe, tem ali alguns jogadores que podem conseguir fazer alguma coisa um pouco mais interessante. E o time não consegue. Lembrando, o Peixe tinha obrigação de correr mais que o Corinthians. Não estou falando opção. Obrigação. O Santos se representou antes. O Santos não disputou Libertadores, pôde trabalhar durante a semana em vários momentos em que os jogadores do Corinthians foram obrigados a sofrer algum desgaste por causa dos confrontos no Campeonato Continental. O Santos não jogou no meio de semana nenhuma partida muito difícil, enquanto o Corinthians teve duas batalhas, uma contra o próprio Santos e depois o jogo contra o Boca Juniors, e aí tinha desgaste físico, desgaste emocional. O Santos jogava em casa, o Santos tinha obrigação de conseguir pressionar o Corinthians. Se ia ganhar o jogo é uma outra história, mas tinha obrigação de pressionar o Corinthians e se tornar o jogo inconveniente, coisa que não aconteceu. Ao contrário, mesmo o Corinthians abrindo mão da posse de bola, mesmo cansado, só não venceu no segundo tempo porque o Romarinho e o Pato perderam dois gols feitos em contra-golpes.
Foram muitos contra-ataques e eu acho que o retrato dessa tranquilidade que o Corinthians teve, que o Santos não causou ao Corinthians, né, a preocupação que o Santos não causou ao Corinthians, é a atuação do Paulinho. Paulinho livre, tranquilo.
Vontade.
Quando até para jogar mais do lado direito, poderia estar mais preocupado em tentar ajudar na marcação do Neymar, não foi preciso.
Até quando o Denilson entrou, eu imaginei que ia ser um terceiro volante. O Paulinho, obviamente, se fosse necessário, faria o terceiro volante. Mas ele é um jogador que saía com a bola pela direita, não tinha nenhum, sabe, não tinha nenhuma preocupação, como você falou, específica em evitar um contragolpe do Santos ou em deixar
até porque
alguém no mano a mano com o Neymar.
Até porque o Cícero, que joga naquele setor, não é exatamente um exemplo de fome para roubar a bola, né?
Eu não entendo qual é a. Para o Cícero, para mim, é um terceiro jogador de meio campo, porque ele não consegue nem ser o meia. Nem o volante. Então alguém precisa criar e ele precisa ser o segundo da criação para surpreender. E outros jogadores precisam marcar bastante no meio campo e ajudar os jogadores, porque não dá para depender dele como
O Cícero me parece um bom exemplo desse jogador que eu costumo chamar de zona mortista. É um jogador que, se a marcação falha, não é ele o grande culpado. Se a criação falha, não é ele o grande culpado. Ele fica É cômodo.
E não é mau jogador tecnicamente. Chega na área, sabe cabecear, sabe finalizar.
O Wesley, que é o zona mortista do Palmeiras, também não é um mau jogador. E passa pela mesma coisa.
É que o Wesley é até um pouco maldado você falar isso, porque joga o Wesley para quebrar um garoto de volante, de meia, e o Wesley é volante.
Só para ter
volante.
Ele é originalmente volante.
Agora,
mas ele
tá jogando mal, concordo contigo.
Mas hoje você não põe o Wesley de volante.
Agora,
ele não joga.
Eu acho que o Tite agora vai ter uma dor de cabeça, que ele não... Ele tava navegando em mares bem calmos, e agora eu acho que vai surgir uma pequena dor de cabeça, se não muito grande. O Pato estava aceitando a reserva até agora muito bem.
Até porque não tem porque ser titular.
Mas apesar que na semana passada, ele deu uma reclamadinha já. Já falou que lamentava que não estava jogando mais. Abriu o bico.
O Pato abriu o bico.
Mas agora, eliminado da Libertadores. Eliminado da Libertadores. Campeão da Campeonato Paulista, começa o longo Campeonato Brasileiro. Até quando agora ele vai ficar quieto no banco? Não sei, eu acho que agora vai começar a ter uma pressão.
E não é só ele, né, o Chico? Quando você tem uma contratação de tantos milhões, de tantas cifras, não é só o jogador que
pressiona o técnico. Não,
a diretoria. Amigo, eu gastei tantos milhões. E aí, né?
É o Ganso.
Só que ele
é
tá, no São Paulo. Pelos gols que ele tem errado aí, o Pato, e pelo jeito que ele tem jogado, não faz jus ele ser titular.
Por isso que deve perder o Paulinho também, né? Sim. Não é certo.
Mas falaram que ele é o último jogo, foi o último jogo do Paulinho.
O Juca deu essa notícia no UOL. Hoje eu fui fazer a tabelinha com o Juca, a gente voltou no táxi, ele não quis me especificar nada, mas ele falou que tem uma proposta.
Era um táxi com ar-condicionado?
O Juca Kfouri só anda de ar-condicionado, pro meu desespero.
Entendi.
O Juca Kfouri falou que ele tem uma proposta milionária do futebol ucraniano.
O Shakhtar Donetsk.
Ucraniano, exatamente.
O Shakhtar. É o Shakhtar.
Porque a Inter de Milão...
O Kiev não tem milhão.
Como o Corinthians vende jogador pro Shakhtar, né?
Mas isso tem explicação.
A Inter de Milão... A Inter de Milão não tem, acho, dinheiro para bancar o salário do Paulinho e tornar a saída dele interessante pro próprio jogador. Me assusta um pouco o fato do Paulinho jogar na Ucrânia, porque ele deve querer disputar a Copa do Mundo. Disputar a Copa do Mundo dentro de casa é um privilégio para poucos. E tá? Quem cai na... O Pelé não disputou uma Copa do Mundo dentro de casa. O Rivelino não disputou uma Copa do Mundo de casa. O Zico não disputou uma Copa do Mundo dentro de casa.
O Neto não jogou na Copa do Mundo dentro de casa.
Então, resumindo, vários craques não jogaram a Copa do Mundo dentro de casa.
Não jogou nenhuma, pô.
Então, o Paulinho, que não é um jogador, obviamente, desse nível, deve querer disputar. E o Shakhtar não é exatamente um local onde ele vai ter a visibilidade necessária para disputar o Mundial, e mais do que isso, talvez sofra um pouco com a adaptação pelo estilo de jogo.
Acho que ele está vendo o Hulk ser convocado jogando no Zenit.
Agora, a proposta, segundo o Juca me falou, é muito alta. A Inter, por exemplo, Paulinho deve ganhar uns 400 mil reais por mês no Corinthians, então você imagina se a Inter chegar lá e oferecer 250 mil euros, é pouco. Não começa a sair. A Inter não é um time que está disputando títulos na Itália.
Não vai disputar Champions.
Não vai disputar Champions, bem lembrado. O Paulinho, no Corinthians, ele está plenamente adaptado. Não teria, a Inter perdeu alguns jogadores porque não quis pagar, porque teve conta em despesas, inclusive jogadores bons, com o próprio Schneider. Né, como o Júlio César, que está jogando com o Spark Rangers. O Júlio César é melhor goleiro da Inter, o Júlio César é um bom goleiro ainda.
E colabora para esse dilema o fato de que, mais do que as declarações do Felipão sobre volante na última vez que os brasileirinhos, que a seleção canarinho se reuniu para fazer seus amistosos divertidos e muito legais que param o país, aquela declaração que ele falou, que volante que ataca só é legal para a imprensa, tudo mais, que isso de alguma forma reverberou na maneira como o Paulinho joga futebol, né? Mas a gente sabe que o Felipão tem algumas cismas com o volante, tanto o volante que pode ser terceiro zagueiro, o segundo volante ele tem uma predisposição, não sei se é essa palavra, mas ele gosta muito do Fernando do Grêmio, já deu para perceber. O Hernanes tem sido convocado, a disputa é complicada. Se ele for parar no Shakhtar, a chance dele perder a briga para esses dois jogadores, por exemplo, ou para mais outros aí, que de repente até um zagueiro que possa virar um primeiro volante, eu estou falando do Davi Luiz, por exemplo, eu acho que ele sai perdendo.
E só para não perder o fio da meada do que o Chico falou, essa história do pacto com o Corinthians, que se repete em outros times que gastam muito com contratações, é uma das coisas mais desagradáveis que tem no neofutebol, do futebol ultramoderno, que é capaz de deixar o negócio... Sem Ou dúvida. Seja, o valor do negócio acima do esporte.
Não é só o negócio, né, Vitor? Agora é a grande moda falar, estou contratando por causa do marketing.
Do marketing. O que acontece? O campeonato longo de pontos corridos, na minha visão esportiva, ele é uma grande chance para o Pato. Porque os elencos vão ser utilizados e o jogador vai entrar em campo diversas vezes. Então, em vez do Pato reclamar que vai ser reserva... que está incomodado com a situação, ele entra em campo e mostra o porquê do Tite colocá-lo como titular. Ele dá um motivo técnico, tático, de desempenho para o Tite colocá-lo de titular. Mas nessa semana, ele furou uma bola ridícula contra o Boca Juniors e a finalização dele no lance do contragolpe, descansado...
50 minutos do segundo tempo?
Sim, eu tô procurando uma palavra.
Você pareceu,
pra não repetir o ridículo.
Você
pareceu
o Galvão Bueno agora, viu?
Pra não repetir a coisa, pra não repetir a palavra ridícula, mas foi muito ruim.
Bizonha.
Foi bizonha. E aí eu sou o treinador, eu me coloco no lugar do Tite.
Você é treinador.
Tudo bem, mas eu não sou do Corinthians. Eu me coloco no lugar do Tite e penso, eu tenho esse jogador, eu tenho o Romarinho, qual vai me ajudar mais na marcação? Qual vai participar mais do jogo, mesmo que não seja na marcação, dando mais trabalho correndo para o contragolpe? Quem é mais tático? Eu não olho para o Pato. Eu acho o Pato tecnicamente superior, por exemplo, até o Guerreiro. Agora, você dá o coração, a alma do Guerreiro, põe no Pato a atitude do Guerreiro, você tem um jogador sensacional. Mas o Pato é o Pato, o Guerreiro é o Guerreiro, cada um com suas virtudes. Quem pode mudar isso? O próprio Pato. O próprio Pato não tem problema técnico. Sabe, o Pato não é o Finazzi. Que podia se matar em campo, fazer o que quisesse, porque não ia conseguir. De lá não sai. Não tem o que fazer. Do Pato sai. Só que ele precisa mudar. Então, o que o jogador faz? Reclama. Fica incomodado. Fica pensando na vida. Isso não impede, obviamente, e eu não me meto em vida pessoal, de procurar bastante coluna social, né? Trocar constantemente de belas namoradas, e eu não responsabilizo...
Filha do Cavalieri.
Não o culpo por isso. Agora... ele precisa fazer alguma coisa para justificar o investimento e não ser colocado em campo para o investimento ser justificado com ações de marketing e negócios extra, o que acontece e que dá resultado dentro de campo. Porque apesar de todas essas coisas do marketing, desse mundo todo, o que o torcedor ainda mais gosta é de vitória e de título.
E eu que tenho
ninguém convenceu os outros, que ainda não conseguiram convencer as pessoas, que tem um faturamento de não sei quantos milhões por ano, superior ao do adversário, é mais interessante do que ganhar do adversário dentro de campo.
E eu que tenho atrapalhado o Neymar, né? Essas coisas, essas propagandas, bastante. Fracão.
Ele perdeu o treino essa semana.
É. Antes Chico, da final, não pode.
Chico, nossa fanpage no facebook.com/central3, o Rafael Castro pergunta, por que não tem mais a câmera ao vivo no estúdio?
Por que nós somos todos feios, horrendos, e a gente poupa nossos ouvintes dessas
atrocidades,
dessas imagens cruéis?
Eu tentei levar Rafael de Castro para virada cultural, o diálogo foi tenso e não houve sucesso.
Da
empreitada.
Bom, dissemos aí sobre o título do Corinthians, parabéns Corinthians, 27º título paulista. Falamos do Nils, o Nils que vai enfrentar o Boca, justamente o Boca que eliminou o Corinthians no meio da semana passada. Nils e Boca, um belo jogo, eu diria.
Eu acho que dá Nils.
Eu também concordo. Olha,
o Nils é muito melhor, muito melhor. O Boca, eu achei que as pessoas elogiaram a atuação do Boca contra o Corinthians. Eu discordo completamente, porque o Boca é mais um exemplo. O Boca jogou com o Bland só na frente, o Riquelme livre aí para criar, e às vezes o Santismin encostava ali para fazer um segundo meia. Mas, na verdade, foi mais um quarto volante, né? E com Somoza, Hervis e Ervic. E aí era praticamente um 4-4-1-1. O que eu acho que o Tite errou, taticamente? Eu não gosto muito de marcação individual, tá? Eu concordo com os treinadores quando não fazem isso. Mas numa circunstância como essa, quando você tem o Riquelme, que tecnicamente é muito acima da média, mas na parte física é deplorável, é um jogador que não tem senso coletivo, anda cheio de problemas, caiu demais, inclusive na parte técnica de rendimento. Se ele gruda o Ralf no Riquelme, gruda, Riquelme, se vai sair do lateral, o Ralf vai junto. Não tinha quem fizesse a ligação. Ele vivia dando bicão pro Blunt o tempo inteiro, que é ruim. A zaga do Corinthians ia levar melhor, e o Corinthians teria muito mais tempo a bola no campo de ataque. O Boca é um time que se defende e não tem velocidade de contragolpe. A jogada aérea do Boca é só razoável. A marcação da jogada aérea do Boca também é apenas razoável. O Boca, taticamente, é um time muito previsível, até porque não está pronto. O Bianchi não conseguiu arrumar a equipe. E vai enfrentar o Nils, que é muito rápido na saída de bola, que tem o Maxi Rodrigues e o Scocco, os jogadores mais adiantados, que são bastante velozes, tem o Pérez Cavalotti, tem boa saída, lateral esquerdo, o Casco sai muito, parece na área, avança, consegue ter uma recuperação para marcar. Só que o Nils, em primeiro lugar, oscilou bastante na primeira fase, tanto é que ficou atrás do Olímpia, e o Nils tem um time superior ao do Olímpia, quando a gente fala na parte técnica. O Nils, historicamente, não se dá bem nessas partidas decisivas, e não estou pegando no pé porque gosto do central, mas a história mostra isso. E a terceira coisa, os bastidores. O Nils, nos bastidores da Comebol, leva uma goleada do Boca Juniors. Né? Ali é um vareio. Aí a diferença é muito grande. Então, eu acho que esses aspectos, e o fato de ser um jogo de um time gigante de um país contra um time médio, e aí entram alguns complexos em campo, diminuem essa diferença, que eu concordo com vocês, é muito grande para o Nils Old Boys. Eu não tenho certeza se os leprosos se classificarão contra os chineses.
Leandro, eu estava acompanhando o aquecimento do Boca Juniors, que eles foram aquecer em campo, para poder sentir um pouco a torcida. Tá? E impressionante você ver o Riquelme treinando. Né? E, primeiro, todo mundo igual, com a camisa igual, branca, com short ali de treinamento. O Riquelme, único com agasalho amarelo.
Com aquela cara meio torcida. Né?
E todo mundo correndo, fazendo aqueles piques para correr, para aquecer, ele batendo bola, fazendo balãozinho. Todo mundo correndo.
O Riquelme não treina.
É, ele é... Então, cara, mas não pode isso, né?
Como é
não
que pode. O Riquelme é jogador.
Olha,
o Riquelme é jogador
por
arrogante.
Por mais que ele seja um craque.
Mas assim.
Ele tem que treinar como os outros. Ele tem que se aquecer como os outros, pelo menos.
Olha,
ele
não vai. Não se trata igualmente de desiguais, eu acredito, em alguns momentos.
Olha lá, Juca Kfouri.
É, essa frase é de Juca Kfouri. Eu acho que o Riquelme é um. É um dos grandes, talvez o maior jogador de futebol sul-americano. Em resultado dentro da América do Sul dos últimos 20 anos, em termos de Libertadores, por tudo que ele fez. O cara é um mito lá dentro do Boca Juniors.
E... Se a arbitragem fosse tão generosa com os times dele quanto com os do Riquelme, Danilo teria sido...
Provavelmente, pode ser. Mas o fato é que jogou muito para isso. E assim, aí quando eu vejo o Riquelme, quando eu vi o Riquelme, fez um primeiro tempo muito bom. Tudo bem, o time jogando para ele, toda uma condição atrás dos volantes.
O Corinthians não marcou o Riquelme, não consegui entender.
Não conseguiu marcar.
Não, como não conseguiu? Leandro, você joga futebol. O Ralf chega antes do Riquelme em qualquer lugar do campo.
A marca,
quando quiser.
A marcabilidade.
Não sei, porque o Riquelme é diferente. O Riquelme é diferente. E
lembra, aqui no mundo real.
Às vezes o talento ganha da idade.
O Riquelme mas ele não fez nenhuma jogada de talento.
Mas, Vitor, o Riquelme protege a bola.
Tocou
como ninguém.
Tocou a bola. Aqui, ali.
Porque conseguiu recebê-la.
Iniciou o jogo. E por que conseguiu receber? Porque se
aproxima. Porque não foi marcado, porque ele não se mexe, não tem condição atlética pra se mexer.
Não acho que é só demérito do Corinthians.
Tinha uma bola ali que eu tava vendo do alambrado, o jogo bem perto ali, o Riquelme jogou no lado esquerdo ali, bem perto onde eu estava.
Leandro romântico, né?
Uma hora a bola pingou, emoção. Leandro, no meio de três corintianos estava o Riquelme. Ele conseguiu pegar essa bola no meio dos três corintianos. Ele protege a bola como ninguém, isso sempre foi o ponto positivo, o ponto forte do Riquelme.
Eu conheço o futebol de Leandro e Amin. É. O Leandro e Amin hoje consegue marcar o Riquelme. Antecipa tudo.
É um monolito.
Eu acho que ainda que.
Um monolito.
Ainda que eu discordo, eu acho que tem que ter sido o maior elogio que eu tenha recebido na minha vida.
Marcador do Riquelme. Brincadeira.
Se eu conseguisse marcar o Riquelme.
Antes da gente continuar aqui, vamos só lembrar aqui também que o Ceará conquistou o tricampeonato cearense.
Contra o Guarani.
Guarani de Sobral. Ceará, time de José Renato Sátiro Santiago. Ele que.
Júnior.
Tem a Júnior.
Esquece o Júnior.
Tem a família dele que é toda do Fortaleza, né? Só o Zé Renato que torce pro Ceará.
O amigo Central 3 pode, já que ele tá ouvindo a gente, ele tá dentro do site. Já que você tá dentro do site, clica aí nos programas antigos, Meu Time de Botão, busca o episódio 5, se eu não me engano, que é sobre o Ceará, que foi ele que fez aqui com a gente.
E a Desportiva ganhou, talvez, o jeito mais emocionante, com um gol no final do Aracruz. Foi campeão capixaba.
Bacana.
2-1.
Ô Chico Malta. Está completando-se 10 anos no pique do Estatuto do Torcedor.
Exclamação.
Sim?
Sim.
Reticências.
Explane sobre o assunto, por favor.
O Estatuto contra o Torcedor, na minha opinião.
Não é bem assim, Leandrão. Melhorou muita coisa.
Melhorou bastante coisa, mas ainda tem coisa a melhorar. Como, por exemplo, uma emenda da lei, que eu acho que foi em 2010, se eu não me engano, talvez esteja errada a data, mas eu tenho quase certeza que é 2010, quando também criminalizou o cambista. Né? Dizendo que o cambista é uma contravenção.
Mas
infelizmente, isso ainda. Porque no Brasil, as leis são ótimas no Brasil. O problema é falar, falta lei. Não falta lei no Brasil. O que falta é a aplicação da lei. É a fiscalização da lei. É isso que falta. Então não adianta ter 300 leis se ninguém aplica, se ninguém fiscaliza, se ninguém cumpre. Então esse do cambista é uma falha. Mas você tem outra. Você vê que os campeonatos ainda não pode ter virado de mesa. O Estatuto do Torcedor proíbe a virada de mesa.
Mas em 2005,
as regras...
o Estatuto do Torcedor estava em vigência e o regulamento foi rasgado.
Quando?
Em 2005. Caso Edilson Ferreira de Carvalho. Atípica, né?
Exemplifique, por favor.
Não mudou o regulamento do campeonato. O que fizeram foi anular os jogos. Não mudaram.
Mas aí teve uma falcatrua que daí não é culpa da lei.
Não, mas a anulação feriu o regulamento do campeonato.
Por quê?
Porque... A anulação de jogo era diante de prova cabal.
Sim, mas tinha que ser anulado. Tinha que ser anulado.
3 dos jogos, não 11.
Mas eram jogos que estavam sendo.
Não dá pra saber.
Sob suspeita?
Não dá pra saber, porque. Sob suspeita, mas não haviam provas cabais.
Sim, mas aí não é culpa da regra. É culpa de quem aplica a regra.
Olha, eu lembro do detalhe do São Paulo e Corinthians.
A regra não tem culpa disso, Leandro.
Sim, mas a culpa é de quem aplicou.
Mas o Estatuto do Torcedor não tem culpa.
Mas ele estava em vigência e...
Ah, mas não é culpa do Estatuto do Torcedor, é culpa de quem aplica a regra.
Sobre esses campeonatos, eu quero lembrar do São Paulo e Corinthians. São Paulo venceu por 3-1, o jogo foi anulado.
3-2?
3-1 ou 3-2?
Eu estava no jogo.
3-2. Foi 3-2. Que o primeiro, que o gol...
Que o Amoroso fez um gol cortando todo mundo.
Que o gol irregular foi o primeiro gol do Corinthians, marcado, se não me engano, pelo Nilmar.
O Tevez
vai na bola em condição de impedimento, para no meio do caminho, mas obviamente ele chama atenção na jogada. A jogada continua e o Corinthians faz gol. Quer dizer, teve um lance irregular no jogo anulado, que foi o gol favorável ao Corinthians contra o São Paulo. Aí anularam o jogo.
Bom, aí tem outra coisa também. Você não pode mudar a forma da competição também. E isso que a Globo... Isso
é fundamental.
Isso a Globo sempre quis mudar para tirar os pontos corridos, né? Voltar ao mata-mata. E o Estatuto Torcedor ali fez com que permanecessem os pontos corridos, o que... Foi ótimo também.
Tem que ser avisado 2 anos antes para você mudar o campeonato.
Exatamente.
Você não pode mudar um ano para
o
outro.
Então, há muitas coisas positivas. Olha, o problema é que o brasileiro, ele também não sabe os seus direitos. Você fala com as pessoas nas ruas, os torcedores nos estádios, ninguém conhece quais são os seus direitos de acordo com o Estatuto do Torcedor.
Mas as pessoas não se informam.
Posso ser chato? As pessoas que sabem também não vão lá recorrer.
E o processo? E o trabalho que você tem para entrar na justiça?
Pra você vai ter um problema, você vai entrar no PROCON. E o trabalho que você
mas,
tem?
Mas, Vitor, estavam até pouco tempo, eu não sei se agora, mas até pouco tempo atrás, vocês tinham um juizado... Vocês tinham um juizado de pequenas causas...
Vamos pegar um paralelo?
Perto do Pacaembu.
Vamos pegar um paralelo.
Você podia entrar...
Você tem um problema na sua conta de telefone.
Tá.
Você pagou a conta e a operadora diz que você não pagou.
Certo.
A sua conta de telefone.
Eu vou pra Anatel.
Primeira coisa que você faz, você liga...
Pra Anatel.
0800.
Sim, você tenta primeiro resolver com a operadora.
O próprio processo...
Se você não consegue com a operadora, você vai com a Anatel.
O próprio processo, o tempo que você gasta no 0800, você passa de um operador, vai para o outro, te manda o número do protocolo...
Não podemos nos deixar vencer pela burocracia.
A forma de recurso é feita para você não recorrer.
Sim. Mas é por isso que nós temos que recorrer.
Mais ou menos assim, você andando lá perto da sua casa, na rua Oscar Freire,
Eu não moro no Oscar Freire.
Aí perto da sua casa, na rua Oscar Freire, aí passa alguém, você está com o seu celular na mão, passa alguém correndo...
E perto da sua casa na rua Rio de Janeiro também?
Eu moro dois quartos do metrô Santa Cecília, sabe muito bem disso.
Que é perto da rua Rio de Janeiro.
Rua Sergipe. Vou comentar.
Tá bom.
Não, eu não moro nessa rua.
Tá bom.
Aí, o cara pega seu celular da sua mão e sai correndo.
Sim.
Você vai na delegacia prestar queixa?
Eu primeiro tento sair correndo atrás dele.
Depois você vai na delegacia prestar queixa?
Vou, claro.
Não vai?
Claro que vou.
Não vai.
Claro
eu te conheço.
Vou.
Não vai.
Claro que vou.
Não vai porque
é,
você
claro
sabe...
que eu vou. É claro que eu vou.
Vai, Leandro.
É claro que eu vou e eu corro atrás dos meus direitos, como todo mundo tem que correr. Porque se a gente tiver como desculpa burocracia, a burocracia...
Eu concordo com você.
Tudo isso, aí eles venceram. A gente não pode deixar eles vencer.
Mas eles venceram, nós você temos é uma que dúvida? Vencer.
Não, mas a
eles batalha... venceram, você é uma dúvida?
A batalha, mas a guerra a gente tem que ganhar, porra. E tem outras batalhas que a gente tem
talvez
que vencer.
Talvez os seus filhos consigam ganhar a guerra.
Bom, nós temos que vencer, mas quem não venceu foi o Real Madrid, apanhou lá na Copa do Rei pro Atlético de Madrid, 2-1, só um registro aqui, faziam 14
pô,
anos.
Pô, fez história isso, hein?
O Madrid não vencia.
Eu não vi o jogo, mas fiquei muito feliz com o resultado.
Los Cochoneros.
Cochoneros, que eu aprendi com o seu Chico Malta, porque o uniforme parece um colchão antigo. Por isso que eu...
É por isso?
Não, porque parece uma... na verdade, não um colchão. Parece o...
Lençol.
E o Miranda marcou o gol aos 8 minutos do primeiro tempo da prorrogação com o Atlético de Madrid, do seu Falcão Garcia, que joga muita bola. Foi
baita
campeão.
Jogador.
E o Real Madrid anunciou que José Mourinho não é mais técnico do time merengue. Ele que tinha contrato até 2016. Não é mais técnico.
E Carlo Ancelotti tá para sair do Paris, já praticamente já saiu do Paris Saint-Germain.
Pode.
E é o grande favorito para suceder o Portugal.
Embora tenha ao mês ele disse o Ancelotti que é difícil recusar uma proposta do Real Madrid.
E o
Mourinho deve ir pro Chelsea.
E o Rafa Benítez deve sair do Chelsea e tá tudo
lugar do Rafa Benítez.
Lugar do Rafa Benítez que vai pro Napoli. Que tá tudo já tá praticamente fechado com o Napoli.
E o projeto.
A dança das cadeiras.
E o projeto. O projeto não vai pro Bahia.
Você tá tranquilo.
O projeto continua no tricolor gaúcho.
O Bahia de Bonique, porra.
Antes da gente só citar o Brasileirão, Chico Malta, teremos aqui transmissão da final da Champions League na Central 3.
No dia 25, sábado, entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique.
Narração de Diguinho Coruja, com comentários de Leandro e
a mim. O Borussia Dortmund, que é de Dortmund, enfrentando o Bayern de Munique, que vem de Munique.
Olha só.
Olha, isso. É eu nunca tinha pensado nisso, Leandro. Isso pois é uma informação que eu acho que a gente tem que colocar no nosso Twitter.
Eu acho que é importante.
Eu acho.
Chico Malta, a partir de que horário já teremos o scout do jogo?
A partir das 15 horas nós estaremos já a postos, comentando sobre o que foi essa Champions League, dando estatísticas, histórias.
Então não perca nisso.
Falando de uma final de Wembley, quando inaugurou a Wembley, a final do Cavalo Branco. Que é legal
final.
Pra caramba isso.
A baita final.
Foi em 1905, quando... Você sabia essa
história? Pita de história, não? Sabia.
Que o cara... as pessoas invadiram pita o campo, ficaram na beira do campo ali, e genial. Quase dentro do campo, aí um policial veio com um cavalo branco e corria...
Tipo Napoleão.
E corria ali, na beira do campo, as pessoas não invadirem. Isso tem foto disso, do cara com um cavalo branco assim, quase atropelando as pessoas, é bem interessante.
Bom, a gente não vai falar do jogo do Fluminense contra o Olímpia, do Atlético e Tijuana.
A gente vai falar os dois.
Prognósticos, é isso?
Prognóstico. A gente vai fazer sobre prognóstico. Vamos começar então rapidinho, no pique, como diria
no pique.
Leandro Avalone.
E a mim.
Que os jogos de Atlético Mineiro e do Fluminense, os dois times brasileiros que estão ainda na Libertadores, de seis times temos só dois.
Já vou dar seco pra você, Pelége.
Vamos lá.
O Atlético Mineiro ganha no México e o Fluminense não ganha no Rio de Janeiro.
É mesmo.
É.
Que coisa.
Concorda? Não precisa nem jogar, né? Chico isso que vai acontecer.
Eu acho... Bom, Vitor, por favor.
Eu acho que o Atlético ganha do Tijuana, só questão do gramado sintético.
Sim.
São, Leandro acompanhou bem os dois times, eu sei, são as equipes atuam de maneiras muito parecidas taticamente. A diferença é que um tem o Tardelli e o Bernard pelo lado inspirados, o outro vai ter o Riascos e o Martínez. Né, o Ronaldinho, jogador do centro de criação do meio campo, é muito superior ao jogador do Tijuana. Eu acho que o Atlético não pode incorrer no erro de querer sair de trás tocando a bola. O Atlético, que sabe usar muito bem esse lançamento longo da defesa para o ataque, que não é nem um chutão, é um lançamento mesmo, e ganha muitas bolas por cima e fica sempre com a segunda bola, tem que fazer isso para evitar que perca a bola no campo de defesa e para tentar deixá-la o máximo de tempo possível nos seus meios, porque ali eles resolvem o jogo. Eu concordo com o Leandro, acredito em uma vitória do Galo no México. O Fluminense e o Olímpia, também concordo com o Leandro, a diferença é muito menor, mas também por conta do que o Fluminense poderia jogar e não está jogando.
Exatamente.
Então, tecnicamente, se a gente pegar cada time, jogador por jogador, o Fluminense é bem melhor que o Olímpia. Justamente o Fluminense não está jogando bem, eu não tenho certeza de como vai ser, de qual vai ser o desempenho do Fluminense. Agora, eu acho que mesmo sem mostrar um futebol convincente, como aconteceu em todos os jogos do Fluminense dentro de casa, o único convincente foi contra o Grêmio em Porto Alegre, eu acho que o Fluminense consegue uma vitória contra o Olímpia. Apertado, mas consegue. Não sei se vai se classificar. O jogo no Paraguai, lá a torcida é fanática, não tem estádio gelado, é tricampeão da Libertadores, é o orgulho do El Decano.
Pois é.
Lá a coisa é diferente. Agora eu acho que o Fluminense consegue uma vitória apertada, assim, no Rio de Janeiro, Chico.
Eu acho que dá os dois brasileiros. Os brasileiros passam com uma certa facilidade.
Se classificam, você já está falando?
Se classificam. Eu acho que se classificam.
Eu vou esperar semana que vem para opinar sobre isso.
Os brasileiros se classificam, mas não com duas vitórias. Talvez.
Eu acho que o Galo se classifica com duas vitórias.
Um pouco de o Atlético, talvez. O
Fluminense, eu queria aproveitar esse assunto aqui, que o nosso ouvinte, o Temis Roger Rosa, pergunta se a regra dos gols fora de casa ter peso maior é boa ou não. E ele escreve em letras garrafais: polêmica.
Eu gosto da ideia.
A resposta vem no triênio do Palmeiras 99, 2000 e 2001. Não havia gol fora de casa nesse tempo. O Palmeiras jogou 4 mata-mata em 99, 4 em 2000, 3 em 2001. Portanto, 11 mata-matas. Jogou 8 disputa em pênaltis. De 8 de 11 é uma coisa muito grande. Se fosse com critério de gol fora de casa, seria jogado 4 de 11. Ficaria pela metade. Então, era uma época que as Libertadores estavam sendo decididas nos pênaltis toda hora, e quebraram esse regulamento.
O negócio do Gofara entrou em vigência em 2005.
Mas quebraram esse regulamento mantendo na final. Portanto, as chances da final ser decidida nos pênaltis continua igual. Então, pra mim, é uma coisa meio maluca.
Agora eu gosto da ideia.
Eu também gosto.
Bom, eu gosto da ideia.
Vai começar o Campeonato Brasileiro, como a gente disse aqui. Talvez Fluminense e Atlético, por estarem na Libertadores, vão começar um pouquinho atrás. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vocês têm algum palpite de quem seriam os quatro primeiros e os quatro últimos, mesmo sem começar o campeonato e sem saber?
É muito cedo para falar
vai
isso.
Ser, mas você tem algum, assim...
Tem uns grupos, eu
tal
acho.
Tal time não fica fora dos quatro, por exemplo. Ou tal time vai brigar para...
O Corinthians vai classificar entre os quatro. Uhum. O Corinthians deve se classificar entre os quatro. O Fluminense e o Atlético, se... Dependendo do que acontecer na Libertadores, dependendo da hora que entrarem no Brasileiro, de verdade, são times com muitas condições de ficarem entre os quatro. Acho que São Paulo briga por uma posição ali entre os quatro. O Inter deve brigar por uma posição entre os quatro. Quem mais tem chance? O Botafogo tem o melhor time dos últimos anos do Botafogo. Eu acho que falta elenco, mas não dá para descartar o Botafogo entre os quatro. O Grêmio. É difícil, mas não dá para descartar. Não
obrigado,
dá para descartar.
Obrigado, Vitor.
Não, não descarto. Eu acho que o Grêmio está um pouco abaixo hoje, mas o Grêmio tem um time lá com o Zé Roberto, Elano, Bartos. É um time bom. O Grêmio tem um time tecnicamente capaz, Vargas, assim, Fernando. Mas o time do Grêmio é muito melhor do que o futebol que o Grêmio mostra.
O difícil disso...
Internacional, não?
Eu falei do Inter.
Falei. Da lista dos times.
O Inter que é o Luiz Fabiano.
Tô com a lista dos times aqui. Atlético Paranaense, não dá pra saber. Coritiba, não dá pra saber.
Eu acho que
Criciúma, não dá pra saber. Cruzeiro, Goiás, campeão goiano. Internacional, Náutico, Vitória da Bahia. Todos esses times estão subavaliados. Não dá pra saber
Vasco.
O que vem. Porque
Vasco corre o risco de ser rebaixado.
Mas então, o Vasco dá para saber porque jogou um campeonato que ainda tem alguma
coisa,
competição.
Né? A gente tem aí uma janela de transferências no meio que muda muito a cara dos times. Tem a possibilidade de contratações dentro do país. Os elencos não estão formados. Por exemplo, a Portuguesa vai investir bastante. O Vasco precisa contratar muito. Se os elencos de hoje fossem mantidos, era possível fazer um prognóstico. Por exemplo, os elencos de hoje iam ser mantidos. Vasco e Portuguesa, grande chance de rebaixamento. Náutico, chance de rebaixamento.
Bahia.
Nossa. Rebaixado. Tanto
que o Bahia não precisa nem jogar.
Mas o Bahia mandou embora, acho que 16 jogadores. 14. Né? 14. Vai mudar o time inteiro, então eu não sei qual o Bahia pode fazer um bom campeonato, não sei.
Inclusive, as notícias do dia dão conta de um trio, triunvirato, um trio de ataque formado por Neto Berola, Douglas e mais.
Douglas Corinthians?
É, Douglas do Corinthians e mais um jogador do Corinthians que me foge agora.
Não, Jorge Henrique, não.
E o Jorge Henrique. Esse é um trio que o Bahia está querendo trazer
para
reforçar o. Douglas o Grisalho, Jorge Henrique e Neto Berola.
Então é difícil a gente fazer um prognóstico agora. Tem ali os times melhores, por exemplo. Tem uns que não tem chance alguma de entrar entre os cinco, de disputar, por exemplo, o Cruzeiro. Cruzeiro é um time que, se não houver problemas no elenco, eu acho que o Cruzeiro terá esses problemas. Cruzeiro é um time que briga, corre por fora para uma vaga na Libertadores, mas não vai ser campeão de maneira alguma. Não tem time para ser campeão, para brigar com as melhores equipes do país. O Santos. Se o Neymar sair... Se eu não investir muito, também não tem chance nenhuma de brigar pelo título. É cedo para falar, agora uma coisa que o Chico comentou comigo ontem, e eu concordo com ele, eu acho que o fato...
Você concorda comigo?
Concordo.
Isso é como cometa rally, a cada 76 anos.
Então aproveita. eu acho que a gente vai ter um grande campeonato brasileiro, porque a gente tem mais times de bom nível do que nas últimas temporadas. Esses times geralmente são times com torcida, com mais tradição... Os dois gaúchos estão na briga, no mínimo aqui em São Paulo, acho que o São Paulo e o Corinthians estão na briga, o Botafogo entra ali com uma certa força, eu acho que o Flamengo, apesar de tudo, tem um potencial de crescimento, se fizer as coisas corretamente, o Galo está na briga, se não tiver problema na Libertadores, o Cruzeiro pode fazer um bom campeonato, o Atlético Paranaense, o Leandro falou... que é uma incógnita, eu acredito que o Atlético vai fazer um grande campeonato, posso estar enganado, porque teve um tempo de preparação que os outros não tiveram, e isso pode pesar no começo do campeonato, principalmente.
E você tem fontes paranaenses muito boas, então eu confio em você também.
Pode criar gordura no começo do campeonato.
Eu odeio esse termo, mas verdade.
Criar gordura. Bom,
posso dar um destaque final?
Diga, antes da gente encerrar, diga, Chico.
Eu queria dar um destaque final, que eu acho que é importante.
Bom, você patrão, ninguém vai precisar só pedir autorização. O programa é seu, a rádio é sua.
Nossa,
fala.
Nossa senhora, coitado do Juca. Chico. Eu entendo você, Juca, quanto você coitado sofre. Coitado do Juca. Quem pariu o Matheus Quimbali, eu também agora estou parindo esse Matheus.
Eu e o Juca, a condição de vida, a quantidade de trabalho, o salário,
meu Deus.
Coitado do Juca.
Meu Deus.
Cada um se irmana com os iguais.
Ele
se irmana com os iguais, né?
Eu queria, assim, homenagear o Alex Ferguson, que encerrou a carreira ontem num jogaço de 5-5 contra o Wolverhampton. Ele que entrou em 86 no Manchester United, o Manchester United mal das pernas, falindo.
Eu tinha
com péssimos resultados, com arquirrival Liverpool ganhando todas. Ele foi lá, pegou o time, fez um trabalho bacana e a longo prazo. Aí em 92 ele ganhou o primeiro campeonato inglês, onde ele conquistou 13 campeonatos, Copa da Inglaterra 5, Copa da Liga Inglesa 4, Liga dos Campeões duas vezes, uma em 98-99,
depois espetacular.
Outra espetacular, outra 2007 e 2008, espetacular pela vitória diante do Bayern de Munique, né? Já nos 45 minutos do segundo tempo, né?
Gols do Solskjaer e do Cherry, de virada, no final do jogo.
Ganhou depois com o Palmeiras o Campeonato Mundial em 99.
Os dois eram reservas, viu?
É, né?
A gente tinha entrado, acho que o ataque titular era Dwight York e Andy Cole.
E 2008 também ele conquistou o Campeonato Mundial. Enfim, um cara que ficou pra história, né?
Aliás, que time do meio campo pra frente do Manchester, hein?
É, timaço. Sheringham?
Não,
Sheringham era banco, reserva, né?
Era Ryan Giggs.
Monstro.
Roy Keane. Beckham jogando muito. Paul Scholes. Dwight York e Andy Cole.
Timaço.
Timaço. Meio campo...
Belo time.
Te dá inveja.
Timaço. Um baita time.
Um timaço e de meio pra frente podemos dizer que esse time era um Grêmio impenetrável. Grande abraço, Rodrigo Monteiro de Castro está aqui hoje.
Só pra dar informação, Luiz Fabiano quer o Inter, Dunga pediu
não, Luiz,
Inter,
que é o Luiz Fabiano.
Dunga pediu a contratação, final foi técnico da seleção brasileira com o Luiz Fabiano fez gol contra o Uruguai no Uruguai, gol contra a Argentina na Argentina, não arrumou nenhum problema e o Dunga tem uma impressão diferente do Luiz Fabiano. Eu não sei exatamente o que falou, mas eu sei que o Inter propõe um jogador e dinheiro para o São Paulo. A direção do São Paulo quer negociar Luiz Fabiano, mas prefere fazê-lo com times do exterior para evitar alguns problemas. Mas como eu conheço a direção do São Paulo e sei que ela monitora bastante as redes sociais, se ela observar uma reação do São Paulino favorável à negociação com o Inter, isso pode mudar.
E você tem algum palpite para o jogador do Inter que pode ser envolvido na negociação?
Não.
Nada?
Não.
Tá certo. São Paulo que ainda corre atrás do Cicinho, da Ponte Preta, ofereceu o Canhete.
Mas correr atrás do Cicinho é complicado, hein? O bicho corre pra caramba.
A Ponte não gostou muito, a produção em louca e ensandecida pedindo para terminar o programa, porque já deu o horário.
Só tem a Cecília atrás do Michael.
Pare, isso é verdade. Pelo amor de Deus, pare.
Chico Malta, até o próximo programa. Obrigado.
E hoje em homenagem ao falecimento do grande tecladista e também
não vamos falar do Rosário Central, cara.
Do The Doors, Ray Manzarek, dedico uma canção do The Doors. Vá com Deus, vai agora tocar no céu com o Jim Morrison.
Então, enquanto o seu...
Não, não vamos falar do Rosário Central, é isso?
Não. Pô, vamos. Nós falamos no começo do programa. Nós
falamos, tocamos o hino.
O quê? Vamos falar o nome
de um jogador.
Tocou o hino do Rosário Central.
Ó, você tem 30 segundos.
Tocou o hino. O que mais? O que mais?
Rosário Central. Diga do Rosário Central.
Você vê como é a coisa.
Vamos
você
lá.
Apoiar um time que não faz parte da elite do futebol
deve
do país.
Terrível, né? Deve...
É
sempre é a vítima, Vitor Biner. Vamos lá, Vitor.
É complicado.
Vamos lá.
Não, o Rosário Central subiu a primeira divisão após 3 temporadas, com a torcida lotando o seu estádio, 42 mil pessoas por jogo no Gigante de Acodito, 4 rodadas restantes ainda restando ainda pro término da segunda divisão. E eu só tenho a dizer que agora o Campeonato Argentino da Primeira Divisão volta a ser o mais importante do país, porque tem a presença
poderoso
do gigante em termos de alma futebolística, Rosário Central.
Para você, mano, que está escuchando...
Oindo.
E a música
assim,
titulares,
e o músico da símbolo.
Muitas graças, hincha de Rosário Central.
Canacha. E a música símbolo do Rosário dessa fase é a música que os torcedores brasileiros deveriam sempre
eu
ouvir.
Tem que traduzir que você tá falando.
O El Momento de Barrón.
O torcedor não vai estar
ouvindo. El Momento de Barrón.
É quando o cara vai no banheiro. É quando dá dor de barriga
eu
dele.
Eu te prometo, canacha, não te vou abandonar. Sempre vou estar com você.
Não cortar o microfone, vai lá, Lourdes.
Peraí,
Vitor. Ouça
o assunto das torcidas.
River Plate, vamos entrar.
Leandro e a mim.
Um acesso amargo no Copa
pela tribuna
Central, já que o Newell's Old Boys é o grande favorito ao Taça Libertadores e é líder do Campeonato Argentino. O meu destaque final vai pro Cotia Futebol Clube.
Cotia,
contratou o experiente Pinho como novo técnico.
Quem?
O Pinho.
Pinho.
Foi contratado como técnico do Cotia. Vocês todos no destaque final deram notícias, então eu quis dar uma também.
Tá joia.
Um grande abraço, até semana que vem.
Um grande abraço a todos. Muitas graças, Intia de Rosário.
Um abraço, Leandro, um abraço ao ouvinte, um abraço ao Pelege. Patrão, até semana que vem.
Valeu, Chico Malta, Leandro Amin, Vitor Biner. Continuo curtindo a Central 3. Obrigado, até a próxima. Continuem conectados com a gente. Patrão.